CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino. Mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuante da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas, como foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos aos Espíritos, ao seu Leon Denis, que nos ajude a entender as palavras que aqui for lida. Peço ajuda, seu Altivo, às irmãs queridas, à Dona Lurdinha. Eu peço ajuda à espiritualidade, guia dessa casa, de nós trabalhadores. Eu peço entendimento, pois nada sabemos. Peço por nós, encarnados. Peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, peço entendimento, Jesus. Peço permissão a Deus, o Pai de amor, para iniciar esse estudo. Que assim seja. Então, o professor já chegou, mas ele está olhando ali uma coisinha e já está vindo já. Antes que ele venha, vamos começar aqui lendo. Nós estamos no meu livro aqui, na página 420. Que é... Espera aí, deixa eu ver... Fala de quê? Que fala que é a dor, né, Priscila? É, acho que é tipo item 26, a dor. Então, tô aqui no parágrafo O Primeiro Movimento do Homem Feliz é revoltar-se contra os golpes do destino. Entretanto, mais tarde, depois de o espírito ter galgado as escarpas, ao contemplar o áspero caminho percorrido, a sucessão de suas existências é com terna alegria que se lembra das provas, das tribulações, com cuja ajuda pôde atingir o topo. Então, esse capítulo está falando da dor, que ele fala sobre a dor. Aí, fala do homem. Que quando o homem, é o primeiro movimento do homem feliz, revolta-se contra os golpes do destino. Aí, esses golpes do destino são as dores que nós temos diariamente. E quer dizer, são ensinamentos, provas, e às vezes nós nos revoltamos. Vai. Tá aqui.
Você tá com Lopes?
Não, tô comigo. O primeiro movimento do homem.
Vamos lá. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se contra os golpes do destino. Entretanto, mais tarde, depois de o espírito ter galgado as escarpas, ao contemplar o áspero caminho percorrido, a sucessão de suas existências é como terna alegria que se lembra das provas, das tribulações, com cuja ajuda pôde atingir o topo. Então, Leon Denis está dizendo aqui da necessidade da dor e como a dor é importante para o crescimento da alma. Para vocês uma experiência de cursos que a gente faz, ou mesmo a faculdade, que você estuda, você perde fins de semana, não tem feriado, você se dedica até tarde da noite, mas como o resultado, como a gente fica feliz com o resultado positivo? Passar para uma faculdade de medicina federal, aí você vai dizer, às custas do meu esforço, como foi bom, valeu a pena eu ter perdido fim de semana, ter deixado o lazer de lado para poder conseguir essa vitória. A vida tudo é assim, tudo que a gente galga com dificuldade, a gente valoriza muito mais. E depois, passado aquele momento, a gente vê como valeu a pena. Cursos difíceis que a gente faz, em que se exige do homem a força física, a força intelectual, um atleta de ponta, ele se dedica única e exclusivamente àquele objetivo. Para vencer, para ganhar alguns décimos de segundos, centésimos de segundo e a conquista de uma medalha olímpica. Que satisfação, que alegria, mas quanto esforço, quanta luta. Uma vez aquele cestinha, o Oscar, perguntaram a ele: você dava muita sorte com aquelas jogadas, né? E não dava sorte, não, ele treinava. Ele dizia: eu treinava dia e noite. Ele nunca teve sorte, ele se empenhava para ser um dos maiores cestinhas do mundo. Então a vida é assim, a alma, ela cresce à custa de muita dor. Ao longo das existências, a gente sofre, a gente chora, a gente cai, a gente levanta, a gente exerce uma posição humilde, simples, uma posição de mando, e a gente vem aprendendo às custas de muita dor. A dor é uma eterna companheira na evolução da alma. E ele continua: se na hora da prova soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veríamos que ela toca sempre o ponto sensível. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável. Ela não se cansa de agir até que as arestas de nosso caráter tenham sido aparadas, polidas, suavizadas. Para tanto, voltará a atuar enquanto for necessário. E sob os repetidos golpes do martelo, repetidos golpes do martelo, a arrogância, a supervalorização da personalidade vão ter de ser extirpadas de um indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença vão ter de desaparecer de outro. A dureza, a cólera, o furor de um terceiro. Para todos, ele terá procedimentos diferentes, infinitamente variados, de acordo com os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar o nascimento ou desenvolvimento da sensibilidade, da delicadeza, da bondade, da ternura, de modo a fazer brotar dos dilaceramentos e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que silenciosamente dormite no fundo do ser, ou então uma nova nobreza, ornamento da alma para sempre conquistada. Então, ele coloca aqui as dificuldades que todos nós temos que vencer, né? Alguns a indiferença para outros, a dureza, a cólera, o avarento. E a vida vai nos ensinando. Se você foi dono, patrão, um dono de um engenho, e depois você vir subordinado, vir escravo, você vai sentir e você vai compreender que deve tratar o seu semelhante com amor, com respeito. E isso dói, fere o nosso orgulho, porque a gente sempre vem em posição de mando. Vir em posição de subordinação é uma maneira que a gente tem de dobrar a cerviz, de desenvolver a humildade, já que fomos orgulhosos em determinadas situações, em determinadas posições. E quanto mais se eleva, cresce, faz-se bela, mais dor se espiritualiza e se torna sutil. E quanto mais ela se eleva, cresce, faz-se bela, mais a dor se espiritualiza e se torna sutil. Aos maus são necessárias numerosas provas, assim como a árvore são necessárias muitas flores para produzir alguns frutos. Porém, quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, mais os frutos da dor tornam-se admiráveis nele. As almas primitivas, incivilizadas, corresponderão aos sofrimentos, os sofrimentos físicos, as dores violentas, as egoístas, as avarentas, caberão as perdas de fortuna, as negras inquietações, os tormentos do espírito. Quanto aos seres delicados, as mães, aquelas que amam, as esposas, vão caber os tormentos ocultos, a dilaceração do coração. Aos nobres pensadores, aos inspirados, a dor sutil e profunda que faz brotar o grito sublime, o lampejo do gênio. Então é assim que a lei de Deus age sobre nós, utilizando a dor como um instrumento de elevação. A dor é um instrumento que Deus se utiliza para o nosso crescimento. Ali um pouco de mim. Sim, por detrás da dor.
Por detrás da dor, há alguém invisível que conduz uma ação e a regula de acordo com as necessidades de cada um, com uma arte e uma sabedoria infinita, trabalhando assim para aumentar nossa beleza interior, jamais concluída, sempre buscada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos tornado espíritos celestes. Por mais surpreendente que isso possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio utilizado pela potência infinita para atrair-nos a ela e, ao mesmo tempo, fazer-nos ascender mais rapidamente à felicidade espiritual, a única durável. Portanto, é mesmo por amor a nós que Deus nos envia o sofrimento, como a mãe que corrige seu filho para que se emende, se torne melhor. Ele nos corrige e nos corrige. Trabalhe incessantemente para suavizar, para purificar, para embelezar nossas almas, porque elas só podem ser verdadeira e completamente feliz na medida de suas perfeições. E para isso, nesta terra de aprendizagem, Deus colocou ao lado de alegrias raras e efêmeras, dores frequentes e prolongadas, a fim de nos fazer perceber que nosso mundo é um lugar de passagem e não um fim. Satisfações e sofrimentos, prazeres e dores. Deus repartiu estas coisas na existência como um grande artista que, em sua tela, reúne sombra e luz para produzir uma obra-prima.
Então, mais uma vez, ele coloca aí a dor do nosso lado para ver o quanto nós somos pequenos e quanto precisamos desenvolver a humildade. O médico, quando diz que você está com uma virose, é porque ele não sabe o que você tem. É um vírus, mas ele não sabe qual é o vírus. É uma virose. Então, o que é o vírus? Ele é tão minúsculo, que é imperceptível aos nossos olhos. A gente não sabe quem é ele. Ele derruba um homem. Eu estou mole aqui por causa de um resfriado. Tenho que tomar remédio. Então, isso quanto mostra para a gente o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós não somos donos de nada, absolutamente nada. Se for da vontade de Deus, ele nos tira daqui com o vírus.
Eu, hein?
Com o vírus.
Mentira,
você não vê?
Não.
E se isso acontecer? Teve um motivo, que depois o espírito vai refletir. Ah, foi por isso. Então ele vai refletir. Então a dor, como dissemos, é uma eterna companheira do homem aqui na Terra. Ela sempre existiu, sempre o acompanhou e vai acompanhá-lo ainda durante muito tempo, né? Porque é um planeta de dor, um planeta de provas e de expiações.
Sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que neles se encontra. Deste modo, eles adquirem os primeiros rudimentos da consciência. E o mesmo ocorre com o ser humano. Em suas reencarnações sucessivas, se desde suas primeiras etapas terrestres a alma vivesse isenta de mal, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nelas jazem. Nosso objetivo está adiante. Nosso destino é marchar em direção a este objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizam por causa delas. Nos atrasamos, esquecemos de nós, mas quando nos demorarmos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para a frente. Quando nos surgem uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos. Nos encantamentos destas horas benditas, é bem raro que em breve tempo não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir.
Então vamos lá. Ele falou aqui: se a alma vivesse sem dor, ela ficaria inerte.
passivo.
Não teria por que viver, né?
Né?
Ignorante das coisas. Por que que o homem desenvolveu o ar-condicionado? Olha que beleza. Calor. Dor. Uma dor física. Uma necessidade física. Se não fosse, fosse tudo tranquilo, ele não... Para quê? Desenvolver algo. Continua lendo aí, explica aí que eu já venho.
Então, que nem ele está dizendo, que esse parágrafo que foi lido fala que nós, o homem, precisa de... precisa da dor para em algum momento na vida aprender. Aqui mesmo tem aqui, ele diz, ó, quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, ele deu um exemplo que é os jovens, que gostam de namorar muito, casar, essas coisas, casamento, esquecem das próprias vidas, aí fica pensando no outro, no amor, no casamento, aquele momento todo ali. E aí, vai, continua.
Então o homem ficaria inerte, vocês me desculpem, mas eu estou com dor, por isso eu tive que levantar para respirar um pouco. Então, quando se o homem não tivesse a dor, ele ficaria inerte. Aí, quando nesse parágrafo que a Dilane leu, ó, nosso objetivo está adiante. O objetivo não é agora, é mais à frente. O destino é marchar na direção do objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizariam, porque nos distraem. Você se distrai com a felicidade do mundo. E quantas pessoas só buscam a felicidade do mundo? E elas se distraem. A alma não progride. Elas veem na satisfação dos prazeres materiais a única maneira de sentir-se felizes, de conseguir a felicidade. Isso, na verdade, é momentâneo, isso passa. É como fumo, como sombra, ela vai embora. Por causa delas, nos atrasamos, esquecemos de nós. Mas quando nos demoramos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para frente. E se a gente fica imobilizado nessas sensações, pode esperar que a dor vai chegar. E ela vai fazer como faz a espora no cavalo. Você vê que o cavalo que é domesticado, quando o cavaleiro quer correr, basta ali um gesto que ele já corre, não precisa meter a espora nele, ele já sabe que tem que ir. Basta encostar ali o calcanhar, né? Não precisa machucar o animal. Então, quando o homem sabe o seu destino, a gente segue normalmente. Olha Jesus, como Jesus sofreu aqui na Terra. E não precisava sofrer tanto. Ele falou ali atrás da dor dos animais, né? É um trabalho de evolução do princípio inteligente. É o princípio inteligente sofrendo. Quantos animais se imolam para o homem sobreviver? Quantos? Quantos bois, quantos galináceos se entregam para que o homem possa sobreviver? Mas quando o homem se desenvolver mais, ele não terá mais essa necessidade de molar os seus irmãos numa fase evolutiva menor. Mas eles estão nesta fase por uma necessidade evolutiva. Vão adquirindo ali os primeiros rudimentos de consciência, como disse Leon Denis. Assim como aconteceu com nós, os humanos. Hoje a gente olha para um animal, por exemplo, o olho de um boi que vai para o matadouro. Ele sabe que vai morrer, ele sofre. Mas quando o homem aqui na Terra, ainda primitivo, que a vida não ia além dos 30 anos, eu acho que 20 anos era muito, por causa dos acidentes, por causa das feras, quanto sofrimento, em que ele vivia em bandos, ainda nômade, buscando a caça, buscando para poder sobreviver, até que um dia ele passa a plantar, ele passa a ser alguém que cultiva a terra, que fixa a sua residência no mesmo lugar. Mas até lá, quanto tempo passou, quanta dor nós já sentimos nessa caminhada até os dias de hoje. Quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos, no encantamento destas horas benditas, é bem raro que, em breve tempo, não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir. É natural. A gente é tão feliz, eu fiquei tão feliz quando eu me casei, tão feliz, e os anos de convivência foram, tivemos as dificuldades, a dor sempre ao nosso lado, até a dor do parto, né? Até a dor do parto. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo se torna mais pesado sob o fardo dos anos. Quase sempre a existência começa na felicidade e termina na tristeza. Para a maioria dos homens, o declínio traz o período moroso da velhice, com suas lassidões, suas enfermidades, seus abandonos. Extinguem-se as luzes, afastam-se as simpatias e as consolações desfazem-se. Em torno de nós abrem-se os fossos cada vez mais numerosos. Então inicia-se longas horas de imobilidade. Vamos fazer o seguinte, Adilane. Vamos parar aqui, tá? Porque eu estou com um pouquinho de dificuldade. A gente começa lá em cima de novo, ó. Os animais, o sofrimento dos animais já é um trabalho da evolução. Aí na semana que vem a gente continua dali, tá bom? A gente já estudou aí uns 35 minutos, vamos fazer a nossa prece, semana que vem a gente continua dali. O sofrimento dos animais. Faz a prece, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado a Leon Denis, que nos inspira, aos guias aqui presentes, que nos fortalece. Perdoa-nos não estarmos à altura do que vocês esperam de nós. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. Inspira-nos sempre e que possamos continuar com esses estudos na próxima semana. Em nome, então, do Altivo, da direção espiritual do CEAP, em nome de Leon Denis, o nosso mestre, em nome de Kardec, em nome da coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, do nosso Chico. A leitura do Evangelho. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem, será tirado. Isso é para refletir, hein? Tão curtinha e tão profundo. Mestre, mas teu nome e em nome de Deus, iniciamos mais um estudo em nossa casa de amor, rogando a assistência dos benfeitores da nossa casa, do Altivo, o diretor dessa casa, da minha amada Lurdinha, enfim, do nosso Chico, do André Luiz, responsáveis por esta obra. Que eles possam nos inspirar, Jesus, para bem compreendermos o estudo desta noite. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Eu vou avisando aqui todos os dias. Nós mudamos os horários da casa, dos estudos, tudo para atender ao público, principalmente aos médios da casa, as pessoas poderem vir estudar. Mas eu acho que há uma acomodação com as lives, aí acaba não vindo. A gente só não para com a live para obrigar a vir aqui, porque ela divulga a doutrina espírita para o mundo inteiro. Então, mas o horário de domingo, que a gente está fazendo Memórias de um Suicida, às 17 horas, eu venho sem problema. Mas eu vim somente falar para os espíritos. Eu falo com eles num outro horário mais tranquilo, né? Se o público viesse, continuaria naquele horário. Então nós vamos voltar para amanhã. Então no domingo nós estudaremos o Caiba Schutel, o Evangelho, e em seguida o Memórias de um Suicida. Provavelmente, aí no, até lá eu aviso, deveremos fazer o Caiba de 8 às 9. Aqui não é lugar de preguiçoso, tem que acordar cedo para vir estudar. E de 9 às 10 a gente emenda no Memórias. Não é melhor assim, Elaine? Melhor, mais coerente, né? Então faremos assim a partir de domingo. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Não dá para dizer qual a melhor obra dessa série do André Luiz. E nós estamos vendo aqui a preleção de Eusébio. E nós vimos semana passada que essa preleção tinha em torno de 1.200 pessoas, na maioria encarnados, de todas as correntes religiosas, não eram apenas espíritas. Então, espiritualistas, aqueles que estavam à frente das suas instituições. E nós lemos com cuidado três páginas. Fui explicando, estamos aqui, ó, página, uma página, duas páginas, três páginas. Uma, duas, três. Iríamos entrar agora na quarta página. Vocês querem que eu reinicie? Eu continuo onde eu parei. É o capítulo 2. É o início do capítulo 2. Quer que eu reinicie? Como a gente não sabe nada mesmo, a gente vai repetindo para ver se um dia aprende, né? Vai, volta, nasce, morre, fica a mesma coisa. Pode ser que essa encarnação, a gente repetindo, a gente melhore, né, Carlos? Então vamos lá. Então eu vou dar uma agilidade maior na leitura e se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. É, eu não vou parar muito para explicar, tá? Para dar tempo da gente chegar lá onde nós paramos. Então vamos lá. A preleção de Eusébio. Eusébio é um espírito. Eu tenho que ler, não tem como. Agora é interessantíssima essa leitura, é interessantíssima. É o capítulo 2. Ereto, incendido, o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto ensejo de aprender na bendita escola carnal. Então, a maioria era de encarnados, tá? A gente brinca aqui, né? Ó, meia-noite todo mundo aqui. Por quê? É para vir. Se for pensar bobagem, se for ler o que não presta ou ver o que não presta, não vem para cá, vai para o umbral. Determinados assuntos de determinadas emissoras, cuidado, porque não vai conseguir ver. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas, quase libertas, partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então, olha só, então eles venceram vários empecilhos no plano espiritual, né? Atravessar toda essa rede espessa de pensamentos e sentimentos para chegar a essa reunião. E a gente treina para morrer todos os dias. A gente dorme, separa-se parcialmente do corpo. A diferença é que quando morrer, a separação é total, rompe o último laço. Então morrer não dói. Vocês pensam que morrer dói? Dói para dormir? Não, para morrer também não dói, não. Está com medo de morrer, Laine? Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para o que? Para que vos assista nosso pensamento fraternal. O que foi que ele disse aqui? Ó, quando vocês acordarem, não vão lembrar de tudo. Quem lembra do que aconteceu essa madrugada durante o sono? A gente não lembra. É o que ele está dizendo. Vocês não vão lembrar. Por que que não vão lembrar? Porque o cérebro, né, o nosso cérebro físico, não aguenta duas vidas. A de lá e a de cá. Não aguenta. Mas fica em nós a intuição. do que a gente ouviu. E quando eles precisarem nos acessar, a gente, opa, entendeu como funciona? Então, fica sempre a intuição. Então é melhor vir para o centro espírita durante o sono físico, desprendimento, do que ir para outros lugares que o mundo oferece. E como espírito, você pode ir a qualquer lugar do planeta, é só pensar que vai, você tem um mundo inteiro para ir. Ah, essa noite eu quero ir lá para a Austrália. Você vai para lá, pô. Não sei o que você vai fazer lá, mas vai para lá. Agora eu quero vir para o centro espírita, então vamos nos preparar e pedir ajuda para vir para cá.
O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios, buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, a gente fica ansioso. Vocês estão me entendendo? Precisa eu ir explicando? Precisa? Então, vamos lá. Ó. Enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro da existência, intentais pisar noutros domínios. Quer dizer, cansados da vida corporal, né, do dia a dia, estamos buscando outros domínios quando a gente vai lá para o plano espiritual estudar sobre a vida espiritual. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Porque como espíritos a gente encontra a solução de problemas que aqui não tem essa solução. Mas no plano espiritual a gente vê que é possível. Todavia, não ouvideis, quer dizer, não esqueçam, que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então ele está chamando a atenção para a área do nosso sentimento, do nosso coração. É a única chama, a única lanterna, a única iluminação que vai iluminar o nosso caminhar. A gente não esquecer disso. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus. Ó, em cada homem e de cada mulher no mundo, ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem.
Então, Deus nos prepara todos os dias para cumprirmos com os seus desígnios, cada homem e cada mulher.
E todos nós trazemos essa possibilidade de ação no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. O que, que ele disse aqui? O universo, ele é absoluto, né? Ele não é relativo, ele é absoluto. E nós, quando saímos do corpo, nós como aves alçamos voo. Aí o que, que ele disse? Nessa, como aves livres, em limitados céus, não nesse absoluto, ilimitados céus, a gente vai atrás das quimeras, do enriquecimento, das coisas do mundo. É isso que ele está dizendo. Eu sei que sem o livro fica mais difícil. Quem está acompanhando a leitura aí consegue entender. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos empreendimentos, a viagem reparadora e regressamos perplexo para o reinício. Vou ler de novo, para dar a entonação correta. Desde quando, é uma pergunta, desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretecidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Entenderam? O que, que ele está dizendo aqui? Parei aqui, eu ia ter até o parágrafo, mas vamos lá. Ele está dizendo que a gente, ele fez uma pergunta, a gente faz, desfaz, começa, recomeça, e a gente vem assim há milênios, no palco da vida. Somos os mesmos atores do palco da vida. E nós não saímos do lugar, estamos amassando o barro. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas a população da Terra há 100 anos atrás era uma, hoje é outra. De fato. Como é que nasceu tanta gente aqui de repente, né? Muitos de nós somos exóticos aqui na Terra. A gente não consegue ir para um mundo melhor, para um planeta melhor. Então tem que ter um planeta de dor. Aí eu convido a vocês a estudarem Leon Denis. Eu fico com pena de fazer a live aqui, porque não tem um aluno na live para estudar Leon Denis. É pouco conhecido. Leon Denis foi quem deu continuidade à doutrina espírita. E ele fala da dor, nós estamos no capítulo da dor, ele fala de uma forma que você tem vontade de sentir dor. Tanta beleza, tanta poesia em suas palavras. Aí a dor é a nossa eterna companheira aqui na Terra, para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta para o verdadeiro sentido da vida. Então ele está dizendo isso, a gente está indo e voltando. Aí diz aqui, ó, um século ou um ato, né? Como ele botou, cada milênio é ato breve. Cada milênio é ato breve. Cada século, um cenário veloz. Então estão pensando numa peça de teatro, né? Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. E o pior, quantos sacrificam o próprio corpo num ato de rebeldia? Um ato de rebeldia. Elimina o próprio corpo, achando que a lei vai poupá-lo, que Deus vai ficar com dó. Mas Deus tem dó, vai ficar assim. Deus tem compaixão. E se a gente pudesse dizer que Deus chorasse, chora, Deus choraria. Porque Deus não é um ser antropomórfico como imaginamos, como o católico nos ensinou, né? É a inteligência suprema.
Mas isso não exclui a responsabilidade, que é nossa. A nossa responsabilidade. Então a gente vem para cá para brincar de viver? Vem para cá só para se divertir? Ah, meu domingo é meu domingo, é com a minha família, meu sábado é sagrado, meu domingo. Paciência, tudo bem. Ninguém está dizendo para não fazer isso. E os outros dias da semana? Em que nós contribuímos para o engrandecimento da nossa vida e da vida dos outros, dos nossos irmãos? Está aqui uma casa belíssima. Quão poucos nos ajudam aqui? Quão poucos? Usam. Simplesmente usam. E quando eu falo, ficam zangados comigo. E na verdade, eu estou levando um bem para a pessoa, despertando para que ela se desapegue de determinados bens materiais, porque tudo fica aí. Quantas crianças aí sendo evangelizadas. Eu fiquei muito feliz essa semana com um pai que veio falar comigo da netinha dele. Pai não, o avô, né? Ela tem 4 aninhos. Aí ela falou assim: esse corpinho eu estou usando, ele não é meu, é um corpinho que eu tenho que ter cuidado. Ela aprendeu lá na sala. Olha que coisa bonita, não é? Porque eu sou um espírito que usa esse corpinho. E o velho babão, porque todo avô é velho babão, né? Eu sou um deles, veio feliz, porque ele é espírita também. Olha o que ela me disse. Isso não é gratificante? Então a casa propicia esclarecimento da vida ali do bebê que está lá, da mulher grávida que está ali ouvindo, porque o espírito está ouvindo a evangelização, até a idade adulta, até nós que estamos aqui. Então é importante a gente colaborar com uma obra de todas as maneiras que a gente puder, de todas as maneiras. Eu vou fazer um apelo geral. Eu não vejo um de vocês aqui da casa trazer uma flor para cá. Mas quando a flor murcha, reclamo. Amanhã a gente vai comprar, vai substituir aquelas lá. Então é nosso toque que a gente tem que dar, né, para a beleza da harmonia. No outro dia, vocês vejam, acabou a água. Veio muita gente aqui, graças a Deus. Aí foi uma pessoa ali reclamar e foi braba. Como que acabou a água? Como que acabou a água? Senhora, desculpe, foi um erro nosso. Tem aqui a água, pegamos a água. A água, a gente está rezada também essa água, porque ela está ali, ela bebeu a aguinha. Então a gente tem que se preocupar desde a água ali, do copinho. Falta um copinho ali. Então, o que aconteceu? Acabou a água, não foi nem um copinho. Então são cuidados que a gente tem que ter para manter a nossa casa harmônica, atendendo a todo mundo. E a gente se sentir partícipe. Aí ele diz aqui, ó, cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência, ó. Perdemos o ensejo santificante da existência. A gente não está aqui para comer, beber, dormir e reproduzir. Quem faz isso é o animal. O cachorro come, bebe, dorme e reproduz. O burro jumento também. O porco também. Mas o homem quer se igualar ao bicho, comer, beber, dormir e reproduzir. Aí vem a dor. Vem a dor. destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas. O que é ser réprobo? Ser um condenado. Então, destarte. Então, nós nos fazemos condenados da lei de Deus, da lei soberana. Nos fazemos réprobos da lei soberana. Está entendendo, Conceição? Então, sorria. Por que esse rosto tão fechado? Você está sendo filmada, Conceição. Aqui eu não posso implicar com você porque eu estou falando para todo mundo. Não vou falar o que eu penso. Vamos lá. Fazendo-nos réprobos da lei soberana que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Olha, por isso que a gente tem que ler com calma, em casa, refletir, porque é muito profundo, está falando da gente. E a gente fica como não aproveita a vida como deveria, ficamos como náufragos no mar. Fomos pirata, o que o pirata faz no navio? Rouba o navio, depois se joga no mar, foge. Mas não consegue mais voltar para o barco, leva tempo. É o que ele está dizendo. A gente rouba as benesses que Deus nos oferece, a gente acha que é o dono e depois reclama. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, olha só, graças a Deus, né? Já tem milhões de almas que estão fazendo esse esforço. Ó, enquanto vocês são uma dessas, enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras, aí vem o mais, né? Mas, porém, no entanto, todavia, porém, né? Mas, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Ficou bem claro? Entenderam? Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Então tem esses missionários. Vamos pensar num Chico, num Altivo, num Divaldo e tantos outros. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Olha, almas escravizadas à tirania do instinto. São esses milhões. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou. Ó, vocês estão prestando bem atenção? Faz de conta que eu sou Eusébio, tá? Faz de conta que eu sou Eusébio. Eu não tenho a vibração dele, nem a elevação dele, mas estou falando por ele, porque eu estou lendo aqui o que ele falou. Ele falou, o Chico, o André Luiz ditou e o Chico escreveu. Eu agora estou repetindo. Está tudo bem? Estão entendendo? Está entendendo, Conceição? Então vamos lá. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não representar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrer o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. Está difícil? Está bem claro? Está bem claro, Roberta? Está, Paulo? Bem claro? Senão começa tudo novamente. Tá bom? Aí a aula vai até meia-noite. Se vocês toparem ficar aí. Se tiver difícil, ó, esfilei de novo, explica de novo. Então ele está dizendo aqui que a gente vem há muito tempo, há muitos anos, se espiritualizando, mas ao mesmo tempo que a gente cai. No fundo a gente já sabe, mas a gente dá aso, somos pássaros de asas quebradas, a gente dá aso às paixões inferiores. É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui, agora no parágrafo seguinte, olha que beleza, cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. Vê aí, quando é que surgiu Krishna? Vê aí o Krishna. Vê aí no celular. É, quando é que surgiu Krishna? Quando é que apareceu Krishna? Lá no Himalaia. Era você, Paulo, que estava lá ouvindo Krishna. Vamos lá, quando foi que você ouviu Krishna lá? Vamos lá. E não saiu do lugar ainda, amassando o barro. Hã? Não ouvi. Não. Não, foi antes. Krishna, K-R-I-S-H-N-A. K-R-I-S-H-N-A. Vamos arredondar? 3.200, arredondando para menos. 3.200 anos antes de Cristo. Paulo, você estava lá escutando Cristo, né? Ainda está aí? Carlos, você também, Carlos. Conceição, com essa cara feia, também. Eu não. Eu estou lendo aqui, eu não. Você que foi antes de Krishna, lá no planeta que você estava lá. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Ouvíamos Krishna, cantávamos com ele, depois descíamos o vale do rio Ganges para matar, para destruir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguinolenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exultando de virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemos-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai Magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Dá até vergonha de ouvir isso, né? Dá até vergonha. Está bem claro? Está entendendo, Paulo? É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando a retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exaltou-nos o Cristo à busca às manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Servamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos
pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. E aí, o que, que vocês acharam da preleção de Eusébio? Ainda não terminou, não. É que ele parou aqui para o povo pensar. Eu também parei para beber uma aguinha. É profundo, né? Mas olha, o mundo de regeneração só entrarão os regenerados. Muitos espíritos já regenerados de outros orbes mais elevados virão à Terra. Se nós não nos regenerarmos, a gente não fica. A gente não fica. Não necessariamente a gente tem que ir para um mundo inferior à Terra, um mundo primitivo, como alguns estão indo, como dizem. A gente pode ir para um mundo que não vale a mais do que a Terra. Um outro mundo de provas e expiações que não vale a mais do que isso aqui. Então, no mundo de regeneração, só entram os regenerados. No mundo de regeneração não tem preguiçoso, tem que trabalhar. Fixando na assembleia o olhar percusciente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Eu pulei o parágrafo que ele... porque não é relevante, eu estou querendo ganhar um tempo. Ele vai dizer do comportamento dos homens e das mulheres que estão lá. Quer que eu leia? Posso voltar lá. O excelso orientador fez oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro de que se lhe estampava no rosto. Então eu pulei esse pedaço aí, que eu acho que é assim que nós deveríamos nos comportar agora, escutando isso. Pelo menos ficar com vergonha, né? Porque a gente diz, eu sou espírita. Tudo bem, muito bem. Como Jesus disse, aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha. Aquele que me renegar, eu também renegarei. Ele também disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele também disse,
todo aquele, com os falsos profetas, né? Eu ouvi. Você não ouviu nada, não era da minha boca que você ouvia. Então, ser cristão, confirmar que é espírita, não é dizer eu sou espírita, eu sou cristão. É fazer, é praticar, é colocar em prática. Título não vale de nada. Se fosse assim, no mundo espiritual não seria nada diferente da Terra. Título são fichinhas, como diz André Luiz lá na outra obra, são fichinhas. O André Luiz tinha o título de médico, de um grande cientista, não é? Foi ajudar Narcisa, a enfermeira. André Luiz foi ser auxiliar de enfermagem, foi limpar vômito dos doentes. O título, no mundo espiritual, não vale de nada. Olha a rainha de França. Então não adianta dizer eu sou espírita. Não adianta dizer sou médium lá do CEAP. Cara, crachá, não estou nem com o meu crachá aqui. O que você fez com esse crachá no seu peito como médium? Isso é que vale. Então, nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao gládio dos conquistadores sem entranha. Sabe o que é gládio, né? Aquela, vou falar, espada, feita uma espada. Ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, a coletividade humana ainda sofre, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. Foi aqui que nós paramos. É o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Ó. Nós já dominamos, já conquistamos a cura de várias doenças, mas ainda largamos bombas em cima de populações indefesas. E mais, apesar de controlar várias doenças, como a varíola, a lepra, a tuberculose, o câncer, né, tá cada vez chegando a uma solução, está mais perto. Porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Dá vergonha, né? Pois é. Eu vou adiantar somente mais um parágrafo. Vocês aguentam? Foi aqui que nós paramos semana passada. Valeu a pena voltar, apenas voltar, não valeu? Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas,
em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhe deixa perceber. Esse iante vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Está aí a parte da preleção do nosso irmão Eusébio, e que nós estudamos hoje, ouvimos hoje. Mesmo quem chegou depois, quem não ouviu, eu peço que vocês leiam em casa o livro No Mundo Maior, que vocês acompanhassem, já que não pode estar aqui na hora, acompanhassem em casa a leitura das obras que a gente estuda aqui. A preleção de Eusébio nos deixa envergonhados, porque ele fez uma preleção para encarnados, para um grupo de encarnados. Então, parece que ele escreveu hoje de manhã. E a gente vive agora a moléstia da alma. É tanta perturbação, é tanta confusão na cabeça das pessoas, que realmente é um fato a doença da alma. E seria bom que vocês lessem e refletissem sobre o assunto. Então, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudos. Muito obrigado a esta casa de amor, ao Altivo, aos benfeitores desta casa. Muito obrigado ao nosso Chico, responsável por esta obra, junto com o irmão André Luiz. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.